Você estava falando sobre o espaço da biblioteca, né? Dessa história desse local com tanta emoção. E aí a gente tem um outro espaço que também carregado, talvez não sei se mais ou igual, não sei, mas talvez mais de muita tristeza também, que vai se transformar uma biblioteca, que era onde era a Febem, complexo da Febem. Eu estava até brincando aqui com a Lia, né? Que tudo aqui muito triste, mas aquelas crianças, exatamente onde vai ser a biblioteca, é um conjunto de alojamentos dito dos piores, quer dizer. E quando a gente está fazendo a reforma para a biblioteca, estou olhando para você, estou me emocionando, porque quando você entra lá, não tem ar. As crianças viviam sem ar, sem janela. Então, se aqui era triste, mas de alguma forma as pessoas fizeram uma escolha, talvez não tivesse a condição e a competência, como você visse, de assumir o que aconteceu e talvez não entendesse o que ia acontecer. Mas lá, as crianças, elas foram simplesmente condenadas. Então, eu acho que é uma coisa bonita que vai acontecer, e aconteceu por conta da Biblioteca de São Paulo, porque o parque, em nenhum momento foi dito, nem aqui, na revitalização do projeto, nunca se discutiu biblioteca. Foi uma colocação nossa. E lá, por conta que existiu aqui, vieram procurar para ser uma biblioteca.
Oi, Ki. Então, vocês não veem com essa conversa de que o mundo está perdido. Vocês não me veem com essa conversa de que o homem é lobo do homem. É mentira. Não é verdade. Lembra daquela história no Chile? 33 mineiros lá embaixo, 600 metros de profundidade. Alguém aqui tinha um parente lá dentro? Não, né? Nem aqueles bilhões de pessoas do mundo que estavam olhando para aquilo também não tinham parente nenhum. Vocês sabem que foi a transmissão de TV com o maior número de assistentes de plateia. Jamais. Só comparável à eleição do Barack Obama, mas ainda assim maior do que do Barack Obama. O que que a turma estava olhando lá mesmo? O que que todo mundo estava de respiração presa? O que a gente estava torcendo por aqueles 33 que a gente não conhecia nenhum? Aquele herói daquele médico que desceu, o primeiro que desceu naquela casa. Médico voluntário. Escolhe descer naquele ovo sem saber se aquilo ia funcionar ou não ia funcionar. Ele desceu e ficou lá embaixo. Ele foi o último a subir. Cada um que entrava naquilo, ele ia lá, fechava a portinha, puxava a cordinha. E eu pensava, quem vai fechar a portinha para ele? Porque ele ia ser o último a subir. Mas ele foi lá, enfiou o dedo, sei lá como é que ele fez, fechou a portinha. Aquelas torres caem todo dia. Não é que elas caíram no 11 de setembro, não. Todo dia aquelas torres caem. Em algum canal de televisão, em alguma hora do dia, vocês podem ligar que vai ter as torres caindo. As torres caem todo dia. No dia em que as torres caíram, aliás, as torres estavam caindo ainda, tinha uma outra imagem na mesma tela, acontecendo na mesma hora, e que era aquela multidão que chegava, trazendo toalha molhada, leite, celular, cobertores, para ajudar, para colaborar. E limpavam o rosto daqueles bombeiros. Você pensa que ela era prima do bombeiro ou tia do bombeiro? Não era! Era esta imagem que era muito mais forte e tinha muito mais gente ali ajudando do que aquela meia dúzia de malucos que se puseram para derrubar torres. Um ano e meio depois, Madrid, aqueles trens, a poeira ainda estava lá. Quando apareceu a primeira faixa e apareceu numa janela de Barcelona. Se vocês sabem, a Catalunha tem a maior rivalidade com Madrid. Barcelona não é só por causa do Real Madrid. Tem uma coisa séria com Madrid. E a primeira faixa estava numa janela de Barcelona. E a faixa dizia, somos todos madrilenhos. Estávamos todos naqueles trens. A primeira foi em Barcelona, mas depois teve em Granada, em Andaluzia, e em Paris, e em Nova York, e no Rio de Janeiro, e em São Paulo. E no dia seguinte, teve aquela procissão, e tinha jovens naquela procissão que não acabava mais, para dizer basta. Tem muito mais gente ali dizendo basta do que esses malucos que explodem trens e derrubam prédios. O homem não é lobo do homem. O homem é irmão do homem. É isso que nós somos. Nós somos fraternos. Nós somos solidários. Por favor, Contem isso para os seus filhos. Ensinem isso para os seus alunos. Não deixa ninguém repetir que o homem é lobo do homem. Né não?
Bom, primeiro eu queria agradecer o privilégio de te ouvir e de ter essa sensibilidade tão grande. Eu, como educadora, eu acredito no ser humano. E o dia que eu parar de acreditar, eu tenho que mudar de profissão. Eu tenho um exemplo clássico do trabalho que você está semeando aqui um pouco mais hoje, que eu tenho um evento marcado para sexta-feira, para o qual todos estão aqui convidados, que é o sarau do grupo do curso de eventos. E eles fizeram uma analogia de como era o Complexo Carandiru, exatamente o prédio onde está a ETEC de Artes e o que se faz hoje nele. Então, na verdade, o evento chama Mudando de Estação, do Carandiru à ETEC de Artes. Então, quando a gente vê essa ressignificação na boca do aluno, no coração do aluno e num trabalho concreto, não tem como a gente não acreditar que o homem tem jeito sim, que o homem tem jeito todo dia, todo momento, em todo espaço que a gente tem para discutir um pouquinho todos os valores humanos que a gente pode resgatar em cada momento, como numa tarde como essa.
Eu queria Parabéns. Só dizer então mais uma coisinha.
A exposição está aberta, já está em andamento, ela não está totalmente completa, mas quem quiser sair daqui, já dá uma olhadinha, está totalmente convidado.
Onde é? Conta direitinho.
Fotos. Tá. Aqui em frente.
Eu estava aqui pensando, né, que assim, é claro que a gente ainda, nós não somos bons ainda, tem bastante para melhorar. Nós somos muito melhores do que nós já fomos, se a gente pensar que a escravidão era um fato absolutamente corriqueiro. Nós éramos piores, não há dúvida. Mas ainda não somos bons. Se o secretário-geral da ONU quisesse me honrar com a sua pergunta, e viesse me perguntar como é que a gente faz para que vá mais depressa esta evolução, para que a gente melhore mais rápido, eu tenho a resposta na ponta da língua. Eu ia dizer para ele: senhor secretário-geral da ONU, o senhor chame os professores. O senhor dê para os professores condições dignas de trabalho. E deixa que eles vão saber o que fazer. Mas olha, senhor secretário-geral da ONU, o senhor faça isso logo. Porque se os professores desistirem, aí o mundo está perdido.